Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Walter Luiz Mann retorna após licença saúde não remunerada no final do mês de setembro para ocupar cadeira no Poder Legislativo.
Parlamentar petista fala sobre a municipalização da água e os reiterados pedidos para a construção de uma nova adutora da Corsã.
Conforme lei, aprovados os subsídios para prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Com acordo, legisladores reduziram os salários mensais em 10% a partir de 1º de janeiro.
Batido o martelo, van Renault Master é arrematado em leilão realizado pelo Poder Público. Com boa participação, o certame teve bem vendido ao valor de R$ 40.100.
Distanciamento controlado, governo estadual considera pedido e Serra Gaúcha retorna para a bandeira laranja.
Estas e outras informações só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta terça-feira.
Boa tarde. Hoje, 15 de setembro.
Com tempo ensolarado em Guaporé e região e temperatura em 16 graus e 6 décimos.
37ª semana. Passaram-se 259 dias. Faltam 107 para 2021.
Estação inverno, lua minguante.
Santo do dia, Nossa Senhora das Dores.
No Jornal da Aurora, os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,28. Poupança 0,11%. TJLP 4,91%. Taxa Selic 2%. O grama do ouro R$ 332,10.
Cotações agropecuárias: saca do milho R$ 51,40. Saca da soja R$ 127,55. Suíno tipo carne R$ 5,30 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Missa na Matriz, às 19 horas.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. Nesta terça-feira, a chuva volta a ficar um pouco mais concentrada nas áreas mais ao sul do estado. Por lá, tem previsão de pancadas com trovoadas. Aqui na nossa região, a expectativa é de que a instabilidade perca bastante força e, com isso, vamos ter na maior parte do dia a presença do sol. Mas como a atmosfera está instável, não tem como descartar alguma chuva isolada mais para o final do dia. A temperatura também não sobe muito. Os ventos em superfície sopram do quadrante sul e as máximas não passam dos 18, 19 graus. Amanhã, quarta-feira, a instabilidade volta a ganhar força na nossa região. Muita nebulosidade por aqui e chuva a qualquer momento. Chuva que vem de novo com trovoadas aqui na nossa região. Na quinta-feira, a estabilidade ainda predomina, mas com menor força. E na sexta, vamos ter um dia em que o sol consegue predominar. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Agora, 12 horas 10 minutos, vamos falar sobre política.
Nós estamos recebendo o vereador licenciado da Câmara Municipal de Vereadores, mas uma liderança política do município de Guaporé, o vereador Walter Mann, do PT, que vai falar conosco aí sobre um pouco da política, as ações do vereador e também esse momento da pandemia que distancia as pessoas e faz com que as pessoas também, né, tenham aí uma atividade diferente. Como é o seu caso, né, Walter? Você está em licença da Câmara devido à pandemia. O nosso bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. Prazer muito grande conversar com a comunidade guaporense. Realmente estamos de licença não remunerada da Câmara de Vereadores, devido a pertencer a grupo de risco. E nesse momento delicado que nós estamos passando, estamos vivendo, o mundo todo está vivendo, por causa da pandemia, nós temos que ter um cuidado especial. Então, em vista disso, da pertencer a grupo de risco, eu achei por bem, então, pedir licença da Câmara de Vereadores, aí oportunizar o suplente vereador Terviso de assumir o meu lugar na Câmara de Vereadores, Gilson.
Não concorre mais a vereador nesse ano de 2020 para a próxima legislatura, Walter Mann?
Não, Gilson, não concorro mais à reeleição. Eu faço política há 40 anos. Eu fui vereadora pela primeira vez em 1988. E lá para cá eu participei de todas as eleições, seja na chapa majoritária, seja para vereador, né? Eu acho que está na hora de nós renovarmos a Câmara de Vereadores, a hora da renovação. Eu acho que cumpri o meu papel, cumpri a minha missão. Além do embate na Câmara de Vereadores, nós buscamos muitos recursos federais e que foram implementados em obras, né, que beneficiem a cidade de Guaporé, nas áreas da saúde, da agricultura, da educação, infraestrutura, turismo, etc., né? Várias áreas que necessitavam de recursos públicos. E sei que não fizemos tudo, Wilson, né? Tudo que nós pretendíamos, mas tenho a certeza do dever cumprido e que a nossa caminhada política não terá sido em vão. Eu gosto muito da política, gosto da Câmara de Vereadores. Se você me pedir, claro que eu vou sentir falta, porque a Câmara é um local que representa realmente ele, que é o poder mais democrático do país, né? Lá onde que é um palco de grandes debates, dos reclamos e das reivindicações da comunidade, eu acho que é lá onde que o político se sente realmente realizado. Então, uma marca maior que eu tenho, que levo comigo, foi a transferência da Câmara de Vereadores do local antigo, aqui na antiga biblioteca, esquina da praça, para as novas instalações, um lugar mais amplo, mais moderno, não só para os vereadores, mas como para o público em geral, né? Um lugar muito bonito. Então eu me sinto realizado nessa minha caminhada política.
Walter, vou falar um pouquinho sobre a Corsã. Sei que você já está com uma batalha grande aí de melhorias para o nosso município através de pedidos, né, junto ao Ministério Público, à Prefeitura Municipal, enfim, para melhorias na Corsã aqui de Guaporé. E também a ideia da municipalização da água em nosso município. No caso, Guaporé assumiria a administração, então, da água em nosso município. É viável isso? Guaporé tem condições de fazer isso? Qual é a tua visão aí com relação a esse problemaço que a gente tem aí na Corsã?
Olha, Wilson, eu vejo assim, e que me desculpe, né, os termos, mas eu digo que é um descaso, para não dizer um desleixo, com que a direção da Corsã, a direção estadual da Corsã, tem tratado o município de Guaporé. Não é possível, Lúcio, de que em pleno verão, que nós tivemos um verão mais forte das últimas décadas, né, em plena pandemia, temos falta de água na nossa torneira. Isso é um absurdo. Então, nós desde janeiro, que nós estamos eu e o vereador Pita, nós temos procurado o Ministério Público para que, após de tanto visitarmos a direção da Corsã em Porto Alegre e não termos retorno efetivo, nós buscamos ajuda do Ministério Público para que se decretasse o bloqueio dos recursos da Corsã. Porque não é possível, Wilson, de que uma empresa pública não é, agora é privado o abastecimento, mas uma empresa que arrecada 11 milhões, mais de 11 milhões ao ano, isso representa 1 milhão por mês, né, de recursos que a comunidade paga por um serviço que nós não temos. Então, eu vejo os funcionários da Corsan que fazem um esforço sobre-humano, dia e noite, trabalhando, às vezes de madrugada, para manter, tentar abastecer a comunidade de água. Então, são os heróis. Mas eu vejo que a direção da Corsan não tem mesmo esse esforço com a nossa comunidade, não tem reconhecimento, né? Eles arrecadam mais de 11 milhões e não investem sequer 1% disso. Veja bem, esse 2018 e 2019, que foi eles mesmos que informaram para nós, eles arrecadaram desses dois anos mais de 22 milhões e investiram 150 mil. Isso é ínfimo, né? Então, isso daria para comprar, Wilson, duas adutoras novas por mês, por ano, né? E nós estamos aí remendando uma adutora de mais de meio século. Elas foram construídas em 1959. Então, desde a inauguração da nossa, da Corsan aqui em Guapué, que na época chamava Hidráulica Municipal. Então, eu quero dizer para a comunidade guapuense que a água é um bem público municipal. O que nós transferimos foi para a Corsan o poder de distribuir a água para os munícipes. E nós pagamos caro por isso. Então, eu acho que está na hora de nós pensarmos diferente, né? Me parece que tudo isso, essas interrupções de água, o não atendimento, os reclamos da comunidade, isso aí tem um objetivo único, que é o apoio da comunidade para a privatização, entregar esse bem precioso para a iniciativa privada. Empresa pública que está dando lucro não se vende. Ela tem que se retornar ao poder público, ao controle público. E eu fiquei muito contente, porque eu tinha dado essa ideia para o prefeito numa audiência, o prefeito Fábio. Prefeito, vamos municipalizar a Corsan, não vamos deixar, se nós estamos descontentes, a comunidade não está assistindo, né? O Plano Municipal de Saneamento Básico, ele determina a responsabilidade da Corsan, que seja, nós pagamos, ele tem que entregar o produto em nossas casas, né, em nossas torneiras. Então, vamos municipalizar. E o prefeito ficou meio indeciso na época, mas eu vi pelo anúncio do nosso chefe de gabinete, o chefe de governo, o Toldi, fiquei muito satisfeito com a decisão do poder público, do prefeito, agora, de já estar preparando a documentação para municipalização da distribuição de água. Fiquei muito contente, Wilson. Vamos retornar ao controle público no momento que nós vamos arrecadar mais de 1 milhão por mês. É fácil pensar e que nós teremos certamente uma atenção melhor, que nós temos o prefeito ali, fácil de conversar com ele, enquanto que nós, todas as vezes que vamos a Porto Alegre, Wilson, em audiência com a direção da Corsan, claro, é conversa, nós sempre fomos bem atendidos, cafezinho para lá, conversa para cá, mas nada de concreto se sai com Porto Alegre, sempre na promessa deles verificarem e dar uma solução, que não ocorre há muito tempo. Então, nós chegamos no limite, Wilson, né? Aqui os vereadores, a meu pedido, esses dias atrás, o mês passado, nós encaminhamos uma nova representação junto ao Ministério Público, né? Então, acho que esse anúncio vem em boa hora, Deus. Não podemos mais conviver com falta de água aqui em Guaporé, o nosso pagão por esse bem precioso, que é muito essencial para a família guaporense.
Dentro desse encaminhamento, poderá ser aberto aí já um processo para a quebra de contrato, Walter Mann?
É possível, ele ali permite isso, porque eles não estão atendendo, né, não estão dando um bom serviço para a comunidade, né? E tudo isso aí, Wilson, é uma consequência que essa decisão de prefeito é uma consequência da nossa luta que tivemos, eu e o vereador Pita, né, junto ao Ministério Público, né, peleando na Câmara dos Vereadores, né, nós procuramos combater isso. E nós também, nas emissoras, né, aqui na Rádio Aurora, também nós sempre nos manifestamos, e isso aí veio, então, a desencadear essa decisão do prefeito de municipalizar, e isso a lei permite, Deus permite, porque o plano municipal de saneamento básico, construído lá em 2007, se não me engano, ele dá responsabilidade e dá possibilidade de quebra do contrato se o serviço não for bem executado pela empresa que, detentora dessa concessão do município para ela, no caso a Corsan.
Walter, obrigado mais uma vez pela tua presença em nossa programação. O nosso microfone é à sua disposição e até logo, né? A gente passa essa pandemia, voltaremos a falar aí pessoalmente também aqui nos microfones da Aurora.
É disso, nós estamos retornando no final do mês para os vereadores. Muito obrigado a todos.
Conversamos com o vereador Walter Mann.
Walter Mann participando da programação aqui da Aurora. Na sequência, a gente vai destacar informações sobre o leilão e também nota fiscal gaúcha, que premiou um consumidor aqui de Guaporé no sorteio estadual.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora. Aconteceu? É notícia no Jornal da Aurora. O programa mais completo do jornalismo no seu rádio. No ar, Jornal da Aurora.
Agora, 12 horas 27 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para destacar informações sobre o Nota Fiscal Gaúcha. Porque nós tivemos ontem o sorteio relativo ao mês de maio. E o grande vencedor do prêmio de R$50 mil foi um consumidor da região metropolitana. Premiação retroativa, realizada ontem à tarde, sorteio na Secretaria Estadual da Fazenda, devido às suspensões das atividades das extrações da Loteria Federal em decorrência à pandemia da Covid-19. Além do prêmio principal, outros 100 cidadãos foram contemplados com R$1.000 e 150 com R$500. Nessa edição foram cerca de 15 milhões de bilhetes na disputa. Nós tivemos, após 4 sorteios, um ganhador aqui de Guaporé. Alberto Dedé Rosseto foi o ganhador do Nota Fiscal Gaúcha aqui do nosso município, entre os mais de 250 cidadãos. Ele receberá o prêmio. Será avisado através de e-mail, SMS, telefonema ou através do seu cadastro no site do Nota Fiscal Gaúcha. Lembrando que até o final de semana provavelmente deveremos ter os outros 3 ganhadores da extração do município aqui de Guaporé, prêmio que é pago pelo poder público no valor de R$ 1.500, R$200 para o terceiro, R$300 para o segundo e R$1.000 para o primeiro contemplado.
Vamos falar sobre o distanciamento controlado. O governo do estado do Rio Grande do Sul, através do gabinete de crise, divulgou ontem à tarde o mapa definitivo do modelo de distanciamento controlado para essa semana. 5 das 7 regiões que haviam sido incluídas preliminarmente como áreas de alto risco de contágio à Covid vão seguir em bandeira vermelha. Na Serra Gaúcha e Guaíba, os pedidos de reconsideração foram aceitos para a bandeira laranja, onde nós permanecemos. A AMESN, através do Observatório Regional de Saúde, comemorou o resultado. O indicador de hospitalizações confirmadas para a Covid-19, registrado nos últimos 7 dias na macro-região, obteve bandeira amarela devido à redução de 8% nos registros no comparativo entre as semanas. O número de internados em leitos clínicos Covid também caiu, de 97 para 82 nos últimos 7 dias. O mapa definitivo tem validade de hoje até às 23 horas e 59 minutos da segunda-feira, dia 21. Os 49 municípios da Serra Gaúcha seguem os protocolos mais flexíveis para atividades econômicas não essenciais.
Falando na Covid-19, nós temos os números do estado do Rio Grande do Sul. Hoje à tarde sai a atualização do boletim epidemiológico aqui de Guaporé. No estado são 157.907 pessoas confirmadas com a Covid, destas 146.497 recuperadas, ou seja, 93%. 7.330 estão em acompanhamento. 4.080 perderam a vida com exame positivado para a Covid. No estado do Rio Grande do Sul, os números da Covid aqui de Guaporé apontam para 700 casos confirmados e 8 mortes. O último boletim epidemiológico, divulgado na quinta-feira, dia 10 de setembro, apontava para 703 casos aqui em Guaporé. Hoje à tarde teremos a atualização dos dados da Covid.
Vamos falar sobre o leilão que foi realizado pelo Poder Público, mais uma sessão pública para a comercialização de bens inservíveis, realizada em sua totalidade pela administração municipal, foi concluída com êxito. O leilão de uma van Renault Master, comandado pelo servidor público e leiloeiro Arthur Sene, reuniu 7 interessados e o martelo foi batido em questão de 15 minutos. O arrematador, um empresário guaporense que atua no ramo de compra e venda de veículos. O veículo ano 2013, modelo 2014, com motor diesel e capacidade para 16 pessoas, estava avaliado em R$ 39.900 e foi adquirido com pagamento à vista e dinheiro direto ao caixa do Poder Público, ao valor de R$ 40.100. O bem foi retirado no mesmo dia e, mesmo estando em condições de rodagem, vai passar por uma revisão completa e manutenção por parte do comprador. Dentro do que preconizam os decretos e protocolos sanitários e de saúde, podemos afirmar que o leilão foi um sucesso na questão financeira também. Tínhamos um bem, a van, para leiloar e este foi arrematado, o que gera recursos ao Poder Público para que possa dar continuidade aos investimentos na renovação de sua frota, disse Sene. Com o sucesso de 2 leilões, não se descarta a realização de outros, com organização e execução da própria administração municipal, sem a necessidade da contratação de um pregoeiro. Beneficia os interessados, já que estes não necessitam pagar a porcentagem, que geralmente varia entre 5 a 10% do bem, para o leiloeiro. Isso facilita a comercialização dos bens inservíveis ao município, destacou. Outros itens que não servem mais para as atividades rotineiras da administração passam por análise do setor de patrimônio e podem também ser colocados em leilão.
12:33. Na sequência, a gente vai falar sobre o poder legislativo aqui de Guaporé. Conforme lei, aprovados subsídios para prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores a partir de 1º de janeiro de 2021.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora. O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Agora 12:38, vamos falar sobre o ensino superior e a Universidade de Caxias do Sul, campus Guaporé.
Na nossa programação, nós estamos em contato com a UCS, campus universitário de Guaporé, através do coordenador do curso de Direito, professor Rodrigo Radim, que vem fazer um convite para a comunidade, porque a UCS está promovendo mais um curso de extensão, com a temática, desta vez, inventário extrajudicial. Professor Rodrigo, é um prazer conversar com você, principalmente nesse período em que a UCS continua compartilhando conhecimento, mas de uma outra forma, né? Uma forma segura em tempos de pandemia. Vamos falar um pouquinho sobre este momento na educação? Olá!
Prezada Michele, é uma satisfação, mais uma vez, conversar contigo e seus ouvintes, participando da programação da rádio. De fato, é uma situação, um momento atípico, difícil. Estamos tentando nos adaptar, diria que a cada dia estamos aprendendo a conviver com essa situação. E na educação também não é diferente, né? Nós tivemos que rapidamente nos adaptar, Felizmente, a Universidade de Caxias do Sul, através do esforço dos professores, e também é importante ressaltar e destacar aqui a compreensão dos alunos, nossos acadêmicos, que entenderam o momento difícil que nós estamos vivendo, mas que a vida não podia parar. E, de modo especial, a educação, nos cursos, nos nossos cursos, no curso de Direito, de modo especial, da qual a gente trabalha e coordena, são disciplinas bastante teóricas. Então, nós conseguimos nos adaptar e nos dar uma estrutura para preparar os professores e usar os meios que tínhamos disponíveis naquele momento. E aí nós precisamos, obviamente, através de um esforço, né, em compreender esta nova realidade e nos adaptar. Felizmente, o semestre passado foi muito bom. Isso eu falo não só pela avaliação de professor, de coordenador, mas pelo resultado da avaliação institucional que a universidade faz todos os semestres dos seus alunos, onde o índice de aprovação das aulas foi muito alto. Então isso nos traz a certeza, né, de que o trabalho, apesar das dificuldades, foi bem feito e os alunos estão conseguindo aproveitar.
Além dos cursos de graduação, a UCS tem essa característica de estar presente na comunidade oferecendo o conhecimento através dos cursos de extensão, que também se reinventaram. Vamos falar um pouquinho sobre esse curso Inventário Extrajudicial, que também acontece na modalidade online?
Isso, exatamente, Michele. Bom, os cursos de extensão, eles têm dois focos, né? Nós temos os cursos que são oferecidos com o objetivo dos alunos complementarem a carga horária que precisa ser feita ao longo do curso de graduação. E também nós temos esse viés de ofertar cursos que tenham um cunho um pouco mais prático ou direcionado para o público externo, para o profissional. E esse curso que nós estamos ofertando em Guaporé agora, de inventário extrajudicial, ele atinge esses dois objetivos. Primeiro, ele se presta para complementar a formação dos nossos acadêmicos, mas de modo especial ele tem esse viés de atingir a comunidade externa, o público externo da universidade, enfim, atingir os profissionais que atuam nesta área, né? Então, e também é um curso que vai ser ofertado na modalidade online, através da plataforma Google Meet, né, que a universidade utiliza. Importante dizer, Michele, esclarecer para o nosso público, para os nossos ouvintes, o curso ele não é EAD. Qual é a diferença? Né? Ele é online, sim, mas o professor estará ao vivo, né? Presente durante o curso. Então, não é uma aula gravada. Tá? O professor ele vai estar conversando, porque essa plataforma que é utilizada, possibilita, então, que, além de ouvir e ver o ministrante do curso, é possível também os alunos, os participantes, fazerem questões, seja elas orais, né? Ela abre o microfone aí dessa plataforma e faz a pergunta, ou mesmo no chat, o aluno pode escrever e o professor, em tempo real, recebe essa pergunta e pode, então, fazer a resposta.
Com relação ao conteúdo e ao ministrante deste curso.
Isso. Então, o tema, então, né? Inventário extrajudicial. O que, que é o inventário? Na verdade, o tema não é novo, né? Muito pelo contrário, os profissionais do direito conhecem muito bem, é um tema bastante recorrente. Mas nós tivemos em 2007, então também já há 13 anos, uma alteração bem significativa da legislação, possibilitando que o inventário ele possa ser feito de forma extrajudicial, ou seja, não mais passar pelo judiciário, pelo juiz. Então, agora, quer dizer, a partir de 2007, né, nós tivemos essa possibilidade de fazer o inventário sem passar pelo fórum, sem passar pelo juiz. E é justamente esse o foco, então, do nosso curso, esse, né? Ele vai tratar, claro, os aspectos, digamos assim, do direito material, das questões vinculadas ao inventário, porque nós temos que entender como é que se faz o inventário, né? Mas, de modo especial, o foco é o procedimento extrajudicial. Então, assim, falando rapidamente sobre o conteúdo, né? Então, primeiro, a gente vai identificar quando cabe ou não fazer inventário extrajudicial, porque nem todas as situações é permitida se fazer o inventário extrajudicial, e então, quais seriam os requisitos para se fazer esse inventário extrajudicial. Também vai explicar, identificar lá como é que se dá a nomeação do inventariante, que é quem vai, digamos assim, responder pelos bens deixados pelo falecido, a fase de preparatória de documentos, e um ponto importante que é a questão da tributação. Então, se trabalhará também a questão da declaração do imposto de transmissão causa-mortes, como é que se faz a formatação da partilha, ou seja, como é que se divide os bens deixados pela pessoa falecida, a possibilidade de fazer cessões de direitos, de transferir o direito que a pessoa tem a receber, mas não quer esse direito, ele cede, ele transfere, né? E também a questão da lavratura, então, do inventário extrajudicial através da escritura pública e o procedimento pós essa escritura pública. Então, concluído o trabalho lá no tabelionato de notas, o que eu faço com aquela escritura pública? Então, é um curso que envolve questões teóricas, mas principalmente vai abordar as questões práticas, né? O importante dizer também, né, que ele vai ser prático porque o ministrante é um tabelião de notas, é alguém que trabalha justamente nesse procedimento de montagem da escritura pública do inventário extrajudicial. Então, o ministrante é o tabelião Samuel Menezes de Oliveira, ele possui especialização na área de direito tributário e na área de direito empresarial, notarial registral. Ele já foi advogado, atualmente então ele é tabelião de notas, né? E também ele atualmente é aluno do curso do mestrado da Universidade de Caxias do Sul. Mas veja então, Michele, que o curso ele tem esse viés prático, e o ministrante trabalha diretamente com esses inventários extrajudiciais. Então, a ideia é justamente aliar a teoria à prática, e é por isso que eu digo, para atingir o público, espera o profissional que já está trabalhando, já fez algum inventário, mas tem alguma dúvida, vai aproveitar para fazer uma atualização com relação ao tema.
Professor, como é que as pessoas se inscrevem?
As inscrições podem ser feitas diretamente no site da universidade, então ux.br, vai ter lá na página inicial extensão. Clique na extensão, vai abrir vários cursos, né? Entre eles este aí de inventário extrajudicial. É feita essa inscrição online, né? Aí já o aluno já faz lá o cadastro, se não tem cadastro. É bem simples. É bem rapidinho e a inscrição depois é confirmada, né? Ou então, se tiver alguma dúvida também, pode ser feito um contato direto por telefone no campus de Guaporé, então pelo telefone 54-3443-2053. E aí também, se tiver alguma dúvida, poderá ser esclarecido.
Professor Rodrigo Radim, que é o coordenador do curso de Direito da UCS Campus Guaporé, obrigado pelos esclarecimentos e convite ao conhecimento para a nossa comunidade e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Michele, e aos seus ouvintes pela disponibilidade de espaço. Desejo a todos aí uma boa semana e está sempre à disposição.
Agora, 12 horas 48 minutos, para finalizar o destaque para a Câmara Municipal de Vereadores aqui de Guaporé, 30ª sessão ordinária, realizada nas dependências do plenário Roberto Baldasso. Ontem à noite, marcou-se pela apreciação de 3 projetos de lei legislativa para fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários e parlamentares da Casa do Povo. A despedida da representante Isabel Rugini Salves, suplente do PDT, que ocupou o lugar da licenciada vereadora doutora Marisa Bordin, do MDB, e o canto do hino do Rio Grande do Sul, em homenagem à Semana Farroupilha. Cerca de 15 munícipes, juntamente com assessores das bancadas, ocuparam as cadeiras no plenário Roberto Baldasso. Os projetos eles tinham que ser aprovados 60 dias antes das eleições municipais, conforme lei. E estes foram aprovados por unanimidade. Aprovação do projeto 10, que fixa o valor mensal dos secretários municipais no valor de R$ 7.993,93. O projeto de lei legislativa 011, que estabelece o salário do prefeito em R$ 16.782,55, enquanto o vice receberá R$ 6.713,16. com redução de 10% após acordos parlamentares, os vereadores passarão a receber R$ 4.029,38, R$ 447.000 a menos a partir de 1º de janeiro de 2021 com relação ao salário que estão recebendo. Mais detalhes amanhã com a participação do presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Guaporé, Jairo Elias Zanata, do MDB.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Você pode ouvir novamente e fazer o download através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.